Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @theohayashi e @dunamismovement.
Eu vou falar hoje sobre princípios de sucesso que se encontra na Bíblia. Eu vou falar sobre as coisas que eu aprendi com Miles Monroe e com o Kingsley Fletcher. Eu era um estagiário servindo café para os dois. Eu lembro uma vez ele parou a reunião e o Dr. Fletcher falou: senta aí, pega o teu caderno, anota esse negócio aqui que eu vou falar para você. E anota tudo que você está escutando aqui. E eu fui anotando, depois fui organizar os pensamentos, cheguei com esses 10 princípios de sucesso. Primeira coisa, para tudo, primeiro princípio, para tudo existe um tempo, anota isso aí, para tudo existe um tempo. Mudança, gente, é inevitável. Covid-19, quem poderia prever esse negócio? Ninguém. Pandemia, as mudanças na educação, a mudança na maneira como a gente faz igreja, como nós adoramos como corpo de Cristo, a mudança como você faz vida social, mudança é inevitável. Seja o que for que você estiver passando agora, tá? Eu estava conversando agora com um discípulo meu, uma pessoa que está passando por uma situação muito adversa de divórcio, por uma situação que não tem a ver com ele. É inevitável, estava fora do controle dele. Eu estava conversando nesse mês também com outro discípulo meu que o pai faleceu. É inevitável, não tem nada a ver com ele. Ele está tendo que assumir muitas coisas do pai dele, que o pai dele deixou inacabados, porque ninguém previa a morte do pai. Então, os negócios da família. Então, seja o que for que você estiver passando, enfermidade, seja uma falência, seja um término de relacionamento, seja um luto, seja uma traição, deixa eu só te falar uma coisa, vai passar. Para tudo na vida, o tempo difícil vai passar. Então, qual que é a chave desse primeiro princípio de sucesso? Você tem que entender o tempo. E quando você começa a entender isso, você começa, então, você entende que você não pode fazer decisão permanente em cima de um problema temporário. Amém? Escreva isso aí. Eu não vou tomar nenhuma decisão permanente em cima de um problema temporário. Número um, para tudo na vida tem um tempo. Portanto, eu não vou tomar nenhuma decisão permanente em cima de um problema temporário. Você tem que botar isso na tua cabeça. Número dois, para a gente dar sequência, senão a gente não termina a tempo. Você precisa correr atrás é de ideias. Gasta tempo, perca energia, você correndo atrás de sucesso. Corra atrás de ideias. Busque ideias. O que eu estou falando aqui? Estou falando nada mais do que Salomão. Salomão já falava em Provérbios. Você tem que procurar o quê? Acima de tudo, gasta teu ouro, gasta tua prata correndo atrás de sabedoria. Gasta aí a tua energia, teu tempo, correndo atrás de entendimento. Salomão pedia para Deus constantemente: eu quero sabedoria, eu quero entendimento, eu quero discernimento. Eu estou resumindo tudo isso aí em ideias, tá? Porque ideias, as ideias, elas formatam sociedades. Então, você tem que correr atrás de visão, de propósito, e não corra atrás de dinheiro ou sucesso, porque isso vai ser consequência. Se você está indo atrás de visão e de propósito da maneira correta, o dinheiro e o sucesso vão correr atrás de você. Então, entenda uma coisa, gente pobre só fala de dinheiro. Gente pobre só fala de dinheiro. Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais dinheiro. Gente rica só fala de coisa. Comprei um iate, comprei casa, comprei isso, comprei aquilo. Comprei um cinto novo da Gucci, comprei um tênis da Louis Vuitton. É papo de gente rica. Agora, O papo de gente próspera são ideias, conceitos, princípios. Se eu pudesse implementar esse princípio, eu vou conseguir erradicar pobreza sistêmica no meu bairro, ou eu vou erradicar o problema da seca no Nordeste, ou erradicar a crise da AIDS na África. Eu estava escutando Miles Monroe e Kingsley Fletcher nessa sala, que nem eu te falei, eu estava servindo café para eles, e eles estavam falando sobre a crise de água na África. E eles falaram uma coisa que me marcou, eu parei na hora e anotei no meu caderninho. Eles falaram, estou falando aqui de 2003, isso aqui foi em 2003, eu era um estagiário nesse ministério, nessa igreja, e nessa sala VIP, uma sala verde, os dois conversando, eu até anotei isso aqui nesse caderno que eu encontrei aqui outro dia, estou vasculhando minhas coisas e estou reorganizando anotações antigas. E os dois estavam falando, gente pobre fala daquilo que eles compraram com dinheiro, e gente próspera fala de conceitos, ideias e princípios. Então, o que é que você está falando aí? Número 3. Princípio número 3 é, você tem que criar o teu trabalho. Você tem que criar o teu próprio trabalho. Existe uma diferença entre emprego e trabalho. Agora, o emprego é aquilo que você foi treinado a fazer. Agora, trabalho é aquilo que você nasceu para fazer. Entende uma coisa, que o emprego é a tua técnica. O trabalho é o teu dom. Você sabia que desde o início, lá do Éden, trabalho era uma expressão de adoração. A gente tem essa mentalidade distorcida que trabalho é um português bem claro, tá? O trabalho é um saco. O trabalho é um perrengue, isso aqui é um fardo, isso aqui, pô, que droga, tem que trabalhar é adoração. Desde o início Deus quis que o trabalho fosse um meio de você adorar o teu Criador, porque através do teu trabalho você vai, então, dar ao DNA de produtividade que Deus pôs dentro de você. O teu emprego vai te dar o quê? Salário, correto? Se você tiver um bom chefe, um chefe justo, ele te paga. Então, o emprego, ele te dá um salário. Agora, o teu trabalho vai te trazer o quê? Satisfação. É aquele sentimento que você volta para casa, ou você termina o dia, ou você volta de uma viagem, ou você termina o ano pensando, cara, eu fiz aquilo que eu nasci para fazer, eu tô agradando meu pai, porque eu tô vivendo o desenho original no qual ele me desenhou a ser. Você um dia vai conseguir se aposentar do teu emprego, mas esse sentimento faz com que você pense assim, cara, eu não quero nem trabalhar para aposentadoria, nunca quero me aposentar, eu quero até o meu último respirar nessa terra, continuar adorando a Deus através do meu trabalho. Então, entenda isso, você tem que criar o teu próprio trabalho, você tem que descobrir o teu próprio trabalho. E quando você começa nessa busca de descobrir o teu próprio trabalho, você vai descobrir que todo problema na vida, qualquer problema que você vê ao teu redor na vida, o problema na vida é um negócio em potencial, é uma empresa em potencial. É o que a gente chama de um business, tá? It's a business in potential. Tá? Então você é treinado desde criança, às vezes pela maneira como teus pais te ensinaram, pela maneira como professores te falaram que tinha que ser, eles estão pondo na tua cabeça, tem que pegar um emprego bom. Não, o jeito do reino, o jeito bíblico é, você tem que descobrir o teu trabalho e frutificar no teu trabalho. Eu já te dei aqui três princípios de sucesso que eu aprendi com Kingsley Fletcher e com Miles Monroe. Primeiro, tem um tempo para cada temporada. Tem um tempo para cada temporada. Segundo é, corra atrás, não de dinheiro e nem de sucesso. Se você correr atrás de ideias, de princípios, de visão, de propósito, o dinheiro e o sucesso corre atrás de você. Número 3 é, você tem que criar o teu próprio trabalho, descobrir trabalho. Não fique preso em simplesmente ter um emprego. Corra atrás do teu propósito, a visão que Deus te deu, e entenda que todo problema é uma empresa em potencial, é uma oportunidade. Vamos lá, número 4. Você precisa criar uma mudança positiva. Agora, nem toda mudança ela é positiva, entenda isso. Nem toda mudança positiva. Mas você, é tua obrigação criar uma mudança positiva. Então, pessoas ganham, vamos supor, a pessoa vai aumentar o peso, ela engorda, tá? Então, nem sempre isso é positivo. Mas se você não focar e falar assim, eu vou intencionalmente fazer uma mudança positiva, a vida vai te empurrando mudanças e ela não pergunta se você quer que as mudanças sejam positivas ou negativas. Ela vai só te lançando mudanças. Então, a mudança, ela vai acontecer. Então, entenda a necessidade de você ser intencional para que você não permita com que ela seja destrutiva. Então, decida hoje que vem acontecer. Eu quero que eu venha a ser um agente de mudança positiva. Então, como é que você faz isso? A chave para isso é bem simples. Você precisa ser proativo e não reativo, tá? E muitas vezes na vida, a gente está só simplesmente reagindo aos problemas, ou melhor, às mudanças que a vida vem oferecendo para a gente. Então, a gente não quer uma mudança negativa, a gente quer ser intencional para que ela venha a ser uma mudança positiva, e para ser isso, eu não posso ser reativo, eu preciso ser proativo. Número 5, seja uma pessoa de valores, seja uma pessoa com valores, e pouco com o pé atrás, com pessoas que têm, não é uma intencionalidade apenas, não é um apenas, é um pouquinho a mais, é um pouco exacerbado, fica uma obsessão de fazer dinheiro. Daí eu já fico com o pé atrás. Porque quando a pessoa é obcecada em alcançar qualquer objetivo, essa obsessão, às vezes, vai ser um pouco maior do que o seu sistema de valores. E para isso, eu dou um passo para trás, eu espero. Porque eu entendo que você não pode dar um passo maior ou não pode correr atrás com ímpeto maior do que os seus valores. Porque o momento que você ultrapassar os seus valores, você vai começar a se destruir ou autodestruir. Então, entenda uma coisa, você precisa adicionar valor para você mesmo, entendeu? Você tem que ser uma pessoa que você vai adicionar tanto valor e construir tanto você mesmo e desenvolver tanto a você mesmo que as oportunidades vão começar a te puxar porque vai ser um asset, entendeu? Vai ser um algo positivo você estar linkado a qualquer outra iniciativa ao teu redor. Então, entenda uma coisa. Você precisa ser uma pessoa que invista tanto em você, tanto em leitura da palavra, quem Deus diz que você é na tua espiritualidade, em você se santificar, se parecer tanto mais com Cristo, que o mundo fala assim, eu quero ter esse cara no meu time. Olha, eu nem jogo basquete, mas não faz mal, cara, eu quero que você fique no meu time. Olha, eu nem conheço nada de finanças, mas não faz mal, eu quero que você venha trabalhar na minha equipe financeira. Cara, eu nunca estudei psicologia, não faz mal. Eu quero que você venha aqui falar com todos os nossos psicólogos e nossos consultores. Faz sentido o que eu tô falando? É porque você investiu tanto em você, tem algo dentro de você que o mundo tá tentando reconhecer, mas eles estão vendo e falando assim, cara, seja o que for essa coisa positiva que você investiu tanto em você, são valores. Eu quero ter isso na minha empresa, na minha família, no meu círculo social, no meu churrasco, na minha pelada, na minha vida social e assim por diante. Isso é número 5. Número 6, siga a tua paixão. Acredite naquilo que Deus fala e não no que as pessoas estão dizendo. Sabe, muitas vezes você talvez foi... Eu tenho visto que o Senhor usa pessoas a partir da ferida sarada. Na área onde você foi ferido, quando você permite Deus tratar aquela área e ele passar o bálsamo dele de cura, aquela ferida que uma vez foi um lugar onde o inimigo conseguiu trazer um golpe na tua vida, vai ser justamente o lugar de impulso, vai ser o teu o heliporto onde a graça de Deus vai pousar e também vai ser a pista de decolagem onde o teu dom vai sair para abençoar pessoas. E normalmente isso está linkado diretamente com a tua paixão. É aquela causa que, não te, que te mantém acordado no meio da noite. É aquele negócio que faz teu coração pulsar. É quando você começa a ver algo acontecendo. Outro dia eu estava conversando com um líder, um missionário, um líder na comunidade, e ele falou assim: Theo, eu tô começando a ver a maneira como o esporte tá tirando a molecada em situações vulneráveis e dando futuro. E quando ele começou a falar isso, a gente tava num restaurante comendo, ele até esqueceu a comida, ele afastou o prato, ele começou a falar, você começava a ver nos olhos. E daí você começava a ver que era a paixão dele, era a causa dele. E daí eu comecei a entender que uma vez ele foi ferido naquela área, e ele veio daquela situação, e Deus trouxe redenção naquela situação, e hoje aquela ferida é um ponto de decolagem para o dom dele. Agora, número 7, julgue o teu sucesso por aquilo que Deus diz e não por aquilo que as pessoas dizem. Julgue aquilo, sabe, a sociedade vai querer impor sobre você aquilo que é o rótulo de sucesso deles. Não abrace isso. Julgue o teu sucesso por aquilo que Deus diz e não por aquilo que a sociedade diz. Eu estou aqui no meu item número 7. Então, sabe, as pessoas ao teu redor, infelizmente, a sociedade hoje, ela é tão medíocre, que qualquer pessoa que põe um pouquinho de esforço, um pouquinho de dedicação e zelo para se preparar, se torna um expert. Então, entenda isso ao teu favor. Em vez de ficar reclamando da sociedade, ao meu redor, a minha família, o pessoal do meu trabalho, a galera com quem eu ando na faculdade, os caras, é isso, aquilo. Eu sei que pode ser medíocre não só academicamente, pode ser medíocre não só na área de trabalho, pode ser medíocre nos relacionamentos, seja o que for. Se você começar a se aplicar um pouquinho, você já vai começar a despontar. Então, já que você vê isso como uma realidade hoje, é importante também você não se acomodar se julgando ou se comparando com mediocridade. Entenda que a mediocridade é uma oportunidade para você também despontar, mas ao mesmo tempo, se você não tomar cuidado, a mediocridade vai ser justamente aquilo que vai te acomodar. Portanto, você precisa se julgar ou julgar o teu sucesso em cima do crivo de Deus. Alguém vai falar para você: cara, você está fazendo um trabalho excelente. Mas se Deus está falando para você que o teu trabalho não é excelente, é um trabalho bom, não se contente com o excelente do povo. Corra atrás do excelente de Deus. Então, é por isso que Deus ele está sempre usando pessoas jovens. Entendeu? E, cara, eu já fui jovem, continuo me sentindo jovem. Mas eu sei que cada dia que passa, todo mundo fica velho. Mas a verdade é que muitas vezes o que para o progresso é a experiência. São pessoas falando: ah, mas eu já vivi isso, é isso, aquilo, isso, aquilo. Então, Deus escolhe falar com pessoas jovens e chamar pessoas jovens para fazer grandes proezas, que nem Davi, entendeu? Davi, quando ele começou a fazer as grandes proezas dele, desde matar o urso, matar o leão, porque ele não tinha uma experiência. Então você não começa a limitar o que Deus pode fazer através de experiência. Porque talvez a tua experiência com a tua família é que, meu filho é incrível, você talvez escutou isso, teu pai, tua mãe, teus tios, você é demais, você tá fazendo muito dinheiro. Mas quem diz que muito dinheiro é relativo? Você é demais, você tá sendo usado por Deus de uma maneira poderosa. Ser usado por Deus de uma maneira poderosa, de acordo com o que outros falam, é relativo. Então, muitas vezes, a experiência das pessoas podem pôr uma tampa naquilo que é o potencial que Deus pôs dentro de você. E Deus está sempre correndo atrás de gente jovem, porque gente jovem não tem experiência, então não tem tampa. Então não tem parâmetro para falar e pôr de limitador para aquilo que Deus tem para nós, entendeu? E para você que está me escutando, você pode falar: até eu tenho 60 anos de idade, não quero saber, cara. Você tem um coração jovem, Deus quer continuar te usando, porque pessoas jovens, de uma maneira natural, não põem uma tampa naquilo que Deus faz. E é através dessas pessoas que acontece o quê? Inovação. Então, meu desafio, ou melhor, o meu conselho para você: continue desafiando o status quo. Continue desafiando os preconceitos da tua família, os preconceitos dos teus professores, os preconceitos do teu círculo social, os preconceitos da tua cultura, seja ela estadual, regional, nacional. Continue desafiando suas experiências passadas, sabe? É importante você consultar a tua experiência, mas nunca permita com que a tua experiência venha te governar. Nunca permita com que a tua experiência venha te limitar. Então, muitas pessoas estão dando para a experiência muita autoridade nas suas vidas, tá bom? Eu não tô falando contra a experiência aqui. Eu tô falando assim, às vezes você tem que saber pôr as coisas nos seus devidos lugares. Não deixe a experiência tomar mais lugar na tua vida do que a palavra de Deus. Não dê autoridade para a experiência mais do que você está dando para a palavra de Deus. Número 8. Vamos lá para o número 8. Eu tenho 9, 10. E que nem eu falei, eu tenho que correr para minha reunião. Então, se ainda você vê, cara, tem mais 3 princípios aqui. E eu estou falando aqui de 3 princípios que eu aprendi com meu pastor que é da África, do país de Gana, de Accra, de Gana. Me discipulou e o melhor amigo dele era o Miles Monroe, já falecido. E uma vez os dois conversando, eu servindo café para eles, começaram a entrar nesses princípios. E o meu pastor falou, pode botar o bule de café aí, senta aí, pega teu caderno e anota um pouquinho aqui. E eu anotei isso aqui em 2003, hein? Então eu tô reorganizando as minhas anotações. Então por isso que tá soando um pouquinho bagunçado aqui, porque uma coisa era o Theo em 2003 anotando, outra coisa é o Theo hoje tentando organizar as coisas. Então vamos lá, eu evoluí um pouquinho, graças a Deus. Vamos lá, número 8. Use a tua adversidade para o teu benefício. Você tem que saber usar a força adversa para o teu benefício. Os meus meninos hoje, o Zeke com 5 e o Koa com 3, eles estão fazendo jiu-jitsu. É engraçado você ver o professor tentando ensinar o poder da alavanca para um garoto de 5 anos. Como é que você usa a força de um garoto de 7 anos, que é mais forte que um menino de 5, para a tua vantagem? Da mesma maneira, eu me sinto, às vezes, diante de adversidade, que a adversidade é tão grande, mas tão grande, eu não tenho força para bater de frente com a adversidade. Então, eu preciso usar a força da adversidade para o meu benefício. Então, quando eu estou diante de desafios, sabe, você tem que entender assim, quando você tá no momento que você está sendo atacado pelos problemas da vida, a tua mente está no seu estado mais alto de alerta. Entenda isso. E quando você está nesse estado de alerta altíssimo, é um momento que você tem que estar tão sóbrio, mesmo, você tem que estar calmo, mais alerta, e você vai ter que usar isso como a tua alavanca. Então, entenda que nesses momentos, a tua dor vai causar inovação. Eu fiquei pensando, quando você recebe golpes da vida, você começa a falar, como que eu faço para não voltar aqui? Essa é a tua meta. Como que eu faço para não estar aqui debaixo dessa situação de novo? E muitas vezes, o instinto humano é tentar escapar sem tirar nenhuma lição. Não desperdice as tuas adversidades. Naquele momento onde tua mente está mais alerta por conta do ataque, é natureza humana você ter a mente alerta durante ataque, para você sobreviver. Não desperdice aquilo. Pense, como que eu faço? Quais são as inovações, as mudanças? Quais são as condutas que eu tenho que aplicar para que eu não venha voltar nesse lugar? Então, você está usando a adversidade para o teu próprio benefício. Número 9, você precisa descobrir o teu propósito. Eu falei um pouquinho sobre isso aqui, lá em cima, quando eu falei no número 2, de correr atrás de ideias, buscar ideias, né? E, novamente, isso aqui são minhas anotações tudo rabiscada de 2003, tá? Então, tô botando ordem nessas. Então, às vezes, não vai ter um pouco pé nem cabeça, mas eu acho que alguma coisa dá para você aproveitar desses meus rascunhos aqui, dessas conversas que eu tive com esses homens de Deus que me inspiraram tanto. Mas vamos lá, continua aqui comigo, número 9. Descubra teu propósito. Liderança é a capacidade. Escreva aí, todo mundo tá falando. Theo, fala de liderança, liderança. Recebo mensagem toda hora. Deixa eu te falar aqui, minha definição. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas através da inspiração e não da manipulação. Deixa eu repetir, o que é liderança? Liderança é a capacidade de você influenciar pessoas através da inspiração e não da manipulação. Então entenda que liderança, primeiramente, ela é pessoal. Você tem que se liderar. Se você não consegue liderar você mesmo, você não consegue liderar um corpo de pessoas. Você não, é pessoal e depois ela é corporativa. Ela é pessoal e depois ela é coletiva. Entenda uma coisa, nunca corra atrás de seguidores. Eu não estou só falando aqui da internet, estou falando na vida real. Não corra atrás das pessoas. Você tem que viver de tal maneira que você atraia seguidores. Se pessoas não estão sendo atraídas para te seguir, pare de ficar gastando tempo tentando manipular pessoas para ficarem vindo para a tua reunião, para virem para a tua aula, para virem para o teu treinamento, para virem para o teu churrasco, para virem para a tua pelada, para virem para a tua viagem. Não. Adicione valor a você mesmo e atraia as pessoas. É a maneira sustentável. Sabe por quê? Porque senão você vai gastar tanta energia tentando correr atrás de gente, daí você vai ter que gastar energia para manter esse povo com você. E daí quando você começa a gastar energia para manter esse povo com você, você não tem energia para tua esposa, você não tem energia para teus filhos, você não tem energia para teu namorado, você não tem energia para os teus funcionários, você não tem energia para teu sócio, você não tem energia para tua igreja onde você está servindo, você não tem energia para teu pastor, você não tem energia para... Daí você vai perder teus relacionamentos no processo. Então, você tem que atrair os seguidores porque as pessoas reconhecem a mão de Deus na tua vida e reconhecem o espírito de excelência na tua vida. Então, corra atrás do teu propósito, primeiramente no teu particular. Se você está fazendo tua lição de casa no teu lugar secreto de oração, se você está fazendo tua lição de casa no teu lugar secreto de meditação com Deus, se você está fazendo tua lição de casa no teu lugar secreto, na tua leitura da palavra, sabe de uma coisa? Quando você vem a público, quando você sai do teu armário de oração, do teu quartinho de oração, quando você sai, você vai para a rua, pisa na rua, as pessoas vão reconhecer algo em você e isso automaticamente vai atrair seguidores. Então, isso é importante para a gente viver uma vida sustentável e não cair em esgotamento. Tem tanto líder que cai em esgotamento justamente por conta disso. Número 10, aprenda com tudo. É um pouquinho daquilo que eu falei sobre o número 8, mas dá para você tirar coisas novas disso aqui também. Aprenda com tudo. Com tudo na vida dá para você aprender. Você sentou para conversar com alguém que não é crente, dá para aprender alguma coisa. Você sentou para conversar com alguém que é agnóstico, tem como aprender algo. Você que é de direita, sentou para conversar com alguém da esquerda, dá para também aprender algo. Você que é São Paulino, e glória a Deus por você que é São Paulino, sentou para conversar com corintiano, dá para aprender alguma coisa. Entendeu? Se dá para você aprender... Contudo, Deus não desperdiça nada. Aprenda com tua crise, aprenda com a tua vitória, aprenda no momento de seca, aprenda no momento de fartura, aprenda no palácio, aprenda no deserto. Tem como se aprender com tudo, porque Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça os anos que você estava longe da presença dele, Deus não desperdiça as traições que você passou, Deus não desperdiça as tuas decepções. Então, dá para se aprender com tudo. Então, rapidamente para a gente revisar, porque eu já passei do meu tempo aqui, mas é papo, vamos lá. 10 princípios de sucesso que eu aprendi com Kingsley Fletcher e com Miles Monroe. Número 1, para tudo na vida tem um tempo. Nunca tome decisões permanentes em cima de problemas temporários. Número 2, corra atrás de ideias, não de dinheiro e nem de sucesso. Pessoas pobres sempre estão falando quanto elas querem ter mais dinheiro. Pessoas ricas sempre estão falando das coisas que elas compraram. Pessoas prósperas sempre estão falando de conceitos e ideias que vão beneficiar o mundo. E deixa eu só falar uma coisa, que líderes do terceiro mundo precisam, na verdade, é correr atrás de conceitos. Nós que estamos no Brasil, se nós quisermos ver uma mudança na nação, você que está numa comunidade carente, você quer ver uma mudança onde você está, a gente não precisa tanto de dinheiro quanto a gente precisa de ideias. Nós supervalorizamos dinheiro e nós subestimamos ideias. Número 3, crie o teu próprio trabalho. Existe uma diferença entre emprego e trabalho. Trabalho é adoração a Deus. O mundo fez com que nós viéssemos a pensar trabalho como sendo um fardo. Fardo é emprego. Do emprego você se aposenta. Do trabalho, o trabalho você nunca se aposenta. Eu vou levar essa minha adoração a Deus até para o meu túmulo. Número 4, seja intencional em canalizar a mudança para o lado positivo. Se você não for intencional, as mudanças são inevitáveis, elas podem ser, na verdade, negativas. Mas se você for intencional, a mudança pode ser positiva. Número 5, seja uma pessoa de valor. Em outras palavras, adicione, agregue valor para você mesmo. Quando você agrega valor para você mesmo, todo mundo vai querer te puxar por ser parte do time dele ou do time dela. Número 6, siga a tua paixão. Normalmente a tua paixão tem a ver com uma ferida sarada. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando você vê a superabundância da graça de Deus numa ferida, eu te garanto que logo na sequência da superabundância da graça, vem uma paixão. E essa paixão está linkada ao teu propósito. Número 7, julgue sucesso por aquilo que Deus diz e não pelo aquilo que as pessoas dizem. Muitas vezes as pessoas vão rotular você como bem-sucedidas baseadas em cima das suas próprias experiências. Não dê tanta autoridade para a experiência. É por isso que Deus está usando constantemente gente jovem. Gente jovem é gente virgem, que não foi contaminada, não está viciado. Então seja essa pessoa para que não dá tanta autoridade, ou melhor, não, deixa eu só resumir esse número 7 da seguinte maneira. Não dê à experiência mais autoridade do que você está dando à palavra de Deus. Experiência é bom. Consulte a experiência, mas não permita com que a experiência venha te governar. Quem tem que te governar é a palavra de Deus. Número 8, use tua adversidade para o teu benefício. Número 9, descubra o teu propósito melhorando tua liderança. E liderança, chave isso aqui. Se você puder tirar alguma coisa que eu falei, tira isso aqui. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas pela inspiração e não pela manipulação. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas pela inspiração e não pela manipulação. E número 10, Deus não desperdiça nada. Galera, muito obrigado. Eu gostaria de abrir aqui para geral, mas deixa eu só fazer o seguinte, até agora eu estou aqui esperando o amigo meu passar aqui, porque a gente tem que ir para uma reunião, eu vou pegar carona com ele hoje, ele não chegou, então eu vou deixar isso aqui, vou deixar aqui para os speakers, deixa eu ver se, os speakers, e se alguém quiser, eu vou chamar essa galera que está aqui no meu, que eu já sigo como speaker, eu vou botar aqui para falar, e se eles quiserem comentar alguma coisa, comente, se quiser fazer pergunta, pode fazer. E Pedro, você já está aqui como speaker, se você quiser, abre aí. Fabinho também, quiser perguntar, comentar. Rodrigues, desde Lisboa, Portugal, Rodrigues, saudades de você. Eu vou abrir aqui para você também, tá? Quem quiser falar, comentar, perguntar, trazer, agregar mais ainda, eu sei que vocês carregam muita coisa aí de valor, então agrega aí pra gente e vamos dar sequência para isso antes de eu terminar. Pode falar, Pedro.
Theo, eu tenho uma pergunta que é sobre, cara, a questão da nossa responsabilidade de ser e fazer discípulo, né? A gente sabe que no final do dia essa é a nossa missão inicial, original, antes do nosso chamado específico, esse é o chamado que Jesus nos comissionou. E como que você vê, cara, tantos movimentos que têm surgido ao redor do Brasil e tudo mais, e a gente tem visto, né, o evangelho sendo pregado, isso é uma bênção. Mas como que você vê essa nossa responsabilidade de trazer isso para a praticidade, né? Uma coisa que a gente, inclusive, faz muito no Dunamis e busca viver cada vez mais. Eu queria, assim, que você falasse um pouco sobre isso, sobre como que a gente pode trazer aquilo que a gente movimenta para dentro de uma realidade de prática, de discipulado.
Bom, legal. Bom, primeira coisa, eu acho que é assim, a gente como igreja, eu sei que isso aqui não é, talvez nem todo mundo que está aqui é evangélico, tá? Mas se você é cristão, seja protestante, evangélico ou católico, isso aqui serve também. Eu acho que a gente, por muito tempo, teve uma ênfase demasiada em fazer convertidos, e a gente precisa, escute bem o que eu estou falando, a gente não é que não precisa, mas se essa ênfase em conversão fosse também revertida a fazer discípulos, acho que hoje nós estaríamos num lugar bem melhor. Então, eu acho que a gente fala muito sobre ganhar alma para Jesus, ganhar vidas para Jesus, fazer apelo, vamos encher o altar, e tem que ser feito isso sim, não tem que parar de fazer isso de maneira alguma. Só que eu não acho que a gente tem feito discípulos, a gente tem feito convertidos. Então, quando você começa simplesmente a só fazer convertidos e não fazer discípulos, curto prazo a gente não vai perceber isso, mas a longo prazo, e quem vai sentir a repercussão do que eu estou falando são os nossos filhos. A longo prazo, você trabalha para o descrédito da igreja. Você trabalha para o descrédito do evangelho. Porque você não está pregando o evangelho pleno. Você não está lutando por uma coisa que é plena. Você está fazendo por uma coisa que é parcial. E eu vou explicar isso. O que eu estou querendo dizer com isso é, quando você tem que entender que quando a gente fala sobre salvação, o conceito de salvação é sozo, né? É a restauração de todas as coisas. Então, João 10. Né? Então, o diabo veio para matar, roubar, destruir. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então, quer dizer, o que significa trazer vida e vida em abundância? É a restauração de todas as coisas. Eu e você, Pedro, a gente é feito de corpo, alma e de espírito. Quando nós temos a conversão, a regeneração, o novo nascimento, como alguns chamam, nós temos, então, o nosso espírito salvo, né? O nosso espírito é regenerado. Agora, eu vou ter ainda um processo de santificação, onde a minha alma, é aquilo que Paulo fala em Romanos 12, versículo 2, a minha alma tem que ser renovada, a minha mente tem que ser renovada. É santificação. O desafio do crente hoje, o desafio daquele que segue Jesus, não está no teu espírito está salvo. Está na tua alma. O que seria a tua alma? Os teus pensamentos, teus sentimentos, tuas vontades. Até eu não consigo, fico batalhando com minhas vontades carnais. Isso aí está na tua alma. Eu fico batalhando com pensamentos suicídios. Isso aí está na tua alma. Eu fico batalhando com sentimentos que eu não presto, que eu não valho nada. Isso aí está na tua alma, entendeu? Então, quer dizer, tem a ver com a pergunta: você foi salvo, você está sendo salvo ou você será salvo? Eu fui salvo no meu espírito, eu estou sendo salvo, estou sendo restaurado, renovado na minha alma, e eu serei salvo com o corpo glorificado, uma vez que eu transcendo para a eternidade. Então é um processo contínuo. Agora, quando a gente só fala sobre conversão, a gente só está só falando sobre o salvo, é o teu espírito. E daí você tem uma geração que está vivendo em meio a diversos que se dizem: eu sou salvo, eu sou crente, mas o cara pensa que nem o mundo, sente que nem o mundo, é guiado por vontades que nem o mundo. Então você daqui a pouco tem uma geração que está crescendo, vendo uma massa gigantesca de evangélicos salvos, mas não foram ainda renovados ou regenerados na sua alma. Eles estão pensando, mas que adianta você falar que você é crente se você pensa que nem eu, você fala que nem eu, você cai nas mesmas tentações que eu, você vive se envolvendo com o pecado que nem eu? Então, quer dizer, para que eu tenho que ir para a igreja? Para que eu tenho que ser crente? Para que eu tenho que ler a Bíblia? Para que eu tenho... Entendeu o que eu estou falando? Então, a longo prazo, isso aí faz um desserviço para a igreja quando a gente só fala de conversão e não fala de discipulado. Porque o discipulado é o processo que faz essa regeneração na alma. Então, o discipulado, ele tem que tomar um papel central hoje na prática do cristianismo. E sempre foi para ser assim. E na sexta da história da igreja, tem isso sempre nos momentos onde existe um avivamento, o discipulado é algo central lá. Fazer discípulos. Deus não chamou para a gente ir fazer convertidos, ele chamou para a gente fazer discípulos. E conversão é só a porta de entrada do discipulado. Então, eu falo, cara, quer discipular almas, quer discipular pessoas, quer discipular nações? Primeira coisa, a gente tem que abraçar um evangelho completo, um evangelho pleno, que aborda a questão do fui salvo, tô sendo salvo, serei salvo. Não sei se isso respondeu a tua pergunta.
Sim, sim. Acho que isso tem muito a ver com a questão de ganho ou perda de influência da própria igreja, né? Eu comecei a ler aquele livro que você deu pra gente, o Eclésia, né? Do Ed Silvoso. E aí ele fala, né, sobre a responsabilidade da igreja como influência, não como simplesmente um ambiente, né? E ele bate direto nesse ponto, né? E a gente vê que é no discipulado que a gente consegue realmente gerar transformação, né? Que é ensinar a guardar, né? Mais do que simplesmente pregar, né?
É, com certeza. É bem isso aí. Quem não pegou aí o livro que o Pedro falou, eu recomendo muito esse livro. Eu acho que esse livro, e muitos estão falando sobre esse livro, talvez vá ser o livro mais revolucionador da igreja nessa próxima década. Esse livro foi escrito para 2020 a 2030 da igreja. Uau. Então, pegue esse livro, Eclesia, ou Eclésia, depende como você faz a pronúncia, da mesma, do Edgardo Silvoso. Muito bom, dá um Google aí, pega, tem português, tem espanhol, tem vários idiomas, pega isso aí, Eclésia, do Edgardo Silvoso. Quem mais aqui? Eu vou continuar puxando aqui pessoas para cima. Quem tiver pergunta, estou esperando minha carona, não chegou até agora, então tô por aqui.
Eu tenho, então. Pode ir, Kasma.
Vai. Obrigada. Theo, eu achei legal. Uma coisa que eu queria falar, quando você estava falando sobre usar a diversidade, né, para ter o benefício, uma coisa que vem à mente, eu lembro que uma vez uma pessoa, eu fui ajudar uma pessoa e oramos e tal, e foi uma coisa super legal. E aí a pessoa falou assim, nossa, quando você fala tem tanta autoridade, né? E na hora... A pessoa pergunta, de onde que você tira tudo isso, né? E na hora, a única coisa que vinha na minha cabeça era o buraco de onde eu estava. E sempre ficavam me falando, oh, lembra da história de José, que estava no poço, né? Estava no poço. Eu, meu Deus, alguém ora comigo sobre alguma outra história bíblica, porque essa tem muita tragédia. E quanto tempo que eu me senti como eu estando no poço, né? E o poço era fundo. E uma vez que eu estava fora, eu vi assim como que muitas vezes Deus usou os lugares que para mim eram os buracos, os poços, que hoje são depósitos, né? Eu pude sair dessas experiências, desses lugares, graças a Deus. Mas não só houve essa transformação, essa salvação, esse crescimento, podendo sair deste lugar, mas ao mesmo tempo eu vendo assim como que Deus usa o poço de onde eu estava, mas não a ponto de trazer dor, de ficar me lembrando, olha onde você veio, olha aquela dor, e pá, 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 mas falando assim, olha, aquele poço que era fundo, né, o quão fundo o poço era, hoje é o teu depósito, né, é de lá que você vai tirar essa água que você vai falar com os outros. Então, quando você estava falando desse ponto número 8, para mim era uma coisa que... ele tá vivo, eu sinto na pele, né? Porque eu vejo assim como que é verdade e que quanta adversidade que a gente passa hoje, todo buraco que a gente entra, eu já entro pensando assim, pô, esse aqui é um poço, é fundo, pô, quão fundo vai ser o depósito, quão profundo vai ser a sabedoria, as ideias, os conceitos, as coisas que vão sair desse lugar.
Muito legal, deixa eu só falar, isso é muito verdade, Carisma. Só falar, se você foi abençoado aí por esses 10 princípios, a minha carona já chegou, eu tenho que ir, mas assim, dá um print screen, posta lá no teu Instagram, escreva os teus princípios, aquilo que mais marcou você nessa Fast Class que eu dei agora, e divulga isso, porque quanto mais você vai multiplicando aquilo que Deus está te dando, Deus vai te dar mais. Então, uma coisa que eu vi por muito tempo eu operava numa mentalidade de órfão. Eu tenho que reter. Deus me trouxe revelação, eu vou reter. Deus me trouxe sabedoria, eu vou reter. Porque é isso que vai me dar a chave para eu continuar subindo. Deixa eu te falar uma coisa, eu descobri. Quanto mais eu dou, mais eu recebo de Deus.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.